Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório. Hoje estou aqui com o MP.
Sejam bem-vindos, heróis, mais um episódio do Observatório para vocês.
E o Miglesias.
E rapaziada, tudo certo?
Ok, gente, então a Containers vai começar. Aliás, daqui em menos de 20 horas, no momento que a gente está gravando, né? E, enfim, os times de Containers dessa nova temporada, eles sofreram algumas mudanças muito, muito drásticas, né? Teve até um certo período de novidades em breve, que durou mais tempo do que deveria.
Nada breve.
O breve, né? Que só...
o breve que só foi anunciado semana passada.
Exatamente. E tem muita novidade nos rosters, né? Uhum. Eu acho válido a gente começar a falar dos times que subiram agora pra Containers, né, da Trials. Que foi o time da INTZ e o time da Fury. Que são dois já velhos conhecidos aí. Dois times que tiveram uma leve mudança no seu roster, né?
Inclusive, já que o Pessinato não tá aqui com a gente hoje, eu vou fazer a vez dele comentar que o Nió, que tá na INTZ, foi treinado por ele.
Olha aí.
Então, tá aí a carteirada do Pessinato, que ele até...
Esfio do Pessinato.
Que inclusive tem mais um que foi pra Contenders também, né?
Uhum, sim. A gente já vai chegar nele já. E essa line da NTZ foi uma line que sofreu muita mudança, né, cara? Eles trocaram a tank line inteira deles e um DPS. O Nioh, a DPS que a gente já falou, né? E tem o Drusker como o outro. E de main tank o Isavenge. O flex dele é o Helvoro. E os tanks são Rexed e Kazuma. Com o Rijadinha de sub.
Essa tank line ficou muito forte, né?
Ficou forte pra caramba, cara. O Isavenge, pelo menos, né? É o velho conhecido do cenário. Muito poggers, cara. A Fury já é o time que todo mundo conhece, né?
Entrou o técnico novo, né? O técnico mexicano.
Meshigod.
Meshigod.
Grande Meshigod.
E o Search?
Sim, e o Search.
Tá fazendo aí a função de off-sup.
Sim, a função que ele exerce, né? Não precisa mais jogar de Lúcio, aleluia.
Exato.
E Search de off-sup e poggers também.
Poggers, dude.
Cara, é um monstro.
E a Fury que passou com 100% de aproveitamento da Trials, né? Tá voltando com 100% de aproveitamento, tá voltando com moral.
Sim, pra caramba.
Isso é verdade.
E é um time bem forte, né, cara? Eu acho que ninguém contestou isso. Eles conseguiram chegar nas playoffs da Containers.
É, uma coisa que a gente pode falar com certeza é que essa temporada, por ter 8 times, vai ser bem mais destacada, vai ser um nível técnico bem maior.
Bem maior.
Então a gente pode esquecer aquelas primeiras rodadas que a gente sempre tinha de adaptação, vai ter uns stomps aqui, um stomp ali. Essa temporada vão ter jogos mais parelhos desde o começo.
Sim.
Essa questão da adaptação mesmo, porque é uma conversa que a gente acaba tendo corriqueiramente, de que a Fury tem muito idioma, aliás, muita nacionalidade diferente, né? Inglês, português e espanhol misturado. Mas esse elenco já tá junto faz tanto tempo que eu acho que desde
não é mais um problema, né? Deixou de ser uma barreira. Sim, eu acho que se todo mundo consegue falar inglês direitinho, idioma não é muito problema, né? Afinal, esses jogadores aqui, eles não são, tipo, os coreanos, né? Que eu não sei porquê, mas coreano se recusa a aprender a falar inglês, cara. Eu não sei porquê, mas, tipo, tem coreano que tá na liga e tá vivendo lá um ano.
Dois anos de liga.
Anos de liga e não sabem falar inglês ainda. É uma pena, né, cara?
Inclusive, aproveitando esse parênteses que a gente abriu no meio do episódio, é a coisa mais bizarra do mundo que eles vivem num país, a Coreia do Sul, que é mais exposta à cultura americana do que o nosso país, que a gente é, mas eles são mais ainda, e eles não conseguem aprender. E, tipo, a gente, desde pequeno, é exposto e a maioria aprende, assim, quem tem acesso. Eles têm esse acesso e não aprendem.
Sim. Vamos aproveitar também esse segmento de time estacado na Contenders? Que é pra falar da Lowkey, né, cara? Que. Lowkey. Nossa senhora, cara, que time é esse, velho? Tipo.
Você vai no dicionário, na palavra estacado.
Estacado.
Tá a Lowkey, que acho que sem dúvida pra ninguém já vai partir como favorito dessa temporada da Contenders. Uhum. Se a gente falou antes que não esperava um stomp, talvez a gente tenha alguns stomps em jogos da Lowkey. A gente tem Muris, Lico.
Sim.
São dois DPS fantásticos, talvez os dois melhores do cenário hoje, que estavam em atividade já. Honorato e Fast. O Fast que eu não sei até agora como ele não estava naquela lista de melhores do ano. O Olezinho da Copa e o Pizza Lover. E os dois maiores cultos do cenário, que são o Insanity e o Ultimatei.
Sim. Basicamente foi uma fusão da LFT com a base de Tryhards, né? Que foram os times finalistas da temporada passada. E eles olharam pro outro e falaram, bora estacar? Eles, vamos. Aí, né, formaram a Lowkey. Muito, acho que muito por conta dos novos torneios internacionais da Contenders, né?
É isso, com certeza. O campeão dessa temporada vai pro primeiro torneio internacional, né, entre contenders. Então, é o Showdown Atlantic.
Poggers.
Então, essa estacada aí com certeza teve como objetivo essa vaga.
Inclusive, eu tive conversando com o diretor de esportes da Low Ki recentemente, e ele estava me contando um pouco mais sobre como foi montar esse elenco, e eles comentaram que a intenção, quando eles destacaram assim, é porque eles querem provar que o SA pode bater de frente com o NA se tiver as mesmas oportunidades, e aí, não só dinheiro, porque todo jogador precisa receber também, mas ele comentou sobre um possível bootcamp para Los Angeles,
Poggers.
caso se classifiquem para o Atlantic Showdown.
Poggers demais, né, cara? Porra, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom de verdade.
Era muito o que faltava no cenário, tá ligado? Alguém ver essa terra abandonada pela Blizzard e falar: ó, tem potencial aqui.
E uma coisa que eu acho engraçada também, já partindo pra outra line, né? É que, na minha humilde opinião, eu acho que os outros times eles não ficam tão atrás da Low Ki assim. Ainda mais se a gente levar em consideração algumas informações de screens aí que o pessoal tá falando, que GOATS é um meta onde, tipo, é difícil você ter um time que dominante, saca? Não, é meio que quase impossível. Então, tipo, tem alguns times que eu acho que vão bater super de frente com a Low Ki, que é o time da Extain, né?
É, o problema dessa estacada foi que sobraram algumas pessoas.
Sobraram algumas pessoas, sim.
E essas pessoas estacaram também.
Destacaram também e formaram outros times. Tem aqui, tem o time da Extain, que é o time que tem no elenco deles o Valen, que voltou a jogar. Aliás, muito Poggers. Poggers demais.
E eu acho que, principalmente, ele veio que criou um nome folclórico. Ele apareceu jogando muito bem. E aí chegou num ponto que ele falou: não, vou tentar NA, e saiu. E aí a gente meio que ficou: pô, o Vale joga tão bem, cadê? Quero mais, quero mais. E chegou a hora. Vamos ver o que ele tem guardado ainda.
Sim. E junto com eles, né, com o Valen, tem o Neo da Baze, o Agon também da LFT. E chegou aqui outro aposentado. Esse aqui é velho, cara. Nossa senhora. Tem o Rappi, cara. O Rappi Davi voltou a jogar, cara.
O Rappi
Que
aqui na Ladder tá um
Nossa
monstro,
senhora,
cara. Tá
sim.
um monstro. O cara tá top 50, 4.500 e lá vai pedrada. A vinda do Rappi possibilita o Wings voltar para a formação original dele, que é de off-sup também.
O
Que
Ing
nem
já era
foi
off-sup?
isso. Que nem foi o caso do Search lá na Fury. O Wings, antes dele ter dado uma pausa no cenário, ele era um off-sup. Então, vamos ver como é que o Wings vai desempenhar um off-sup agora com o Rappi fazendo o Lucinho ali, a
Tem o
Mercy.
Lúcio monstro Rappi, cara. Tem o
É.
Lúcio muito monstro Rappi.
Que
O
nem
Rappi
mesmo
jogava na
falando.
PEN, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que ele jogava na Contender
Jogou,
Season 1
jogou.
pela PEN e jogava muito bem, cara, de Lúcio. Esse boneco dele é um inferno. Pelo amor de Deus.
Que nem você estava falando, que na GOATS é um pouco difícil os jogadores se destacarem por pura mecânica, né? Mais
Sim.
jogo em equipe. E é tipo, quando você tem um Lúcio tão forte, assim, tão experiente na função dele, tão proficiente na função dele, é muito bom, porque é um cara novo, cara que tá chegando agora no time. Quando o cara tem pelo menos esse domínio, ele já fica mais confortável.
Inclusive, vou trazer aqui um dado legal que eu não me lembrava. O Rappi fez duo de suporte com o Wings naquela PEN.
No Poggers.
Caraca!
Aí já vem com um pouco, alguma sinergia, né?
Exato.
Espero que eu não tenha se perdido em quê? 2 anos? Quê? Um ano e pouco?
Um ano
Um ano e
basicamente.
pouquinho.
É. Cara, se você for ligando os pontos, todos esses jogadores têm sinergia um com o outro por alguma
Sim, cara.
passagem.
Alguma coisa, né, cara? E o sétimo jogador deles é o Killer. E o coach deles é o Paranoides, que eu não conheço esse maluco. Ele veio de fora?
Ele já era. Não, ele já era coach da Extain.
Da
A
Extain já
Extain
era,
que
né?
liberou a line deles depois da Trials e anunciou essa nova line. Ele já era o coach anterior.
Mas o outro time que a gente vai comentar é Upgame, que tá voltando. Uma Upgame, eu diria revitalizada. Não sei vocês.
Uma
E.
reformulação dá para dizer que aconteceu.
Sim.
É, a
Teve
gente.
duas mudanças notáveis na Up, né?
Duas mudanças, é. Sim.
O TH7 ele saiu pra entrar o Matias 4KM. E a outra mudança notável da Up, o resto continua basicamente o mesmo, né? Com o Edgas, o Tiozinho, o Pardal, o Rimuru, o Tiozinho. E eu acho que a mudança mais notável aqui é a adição de um novo off-tank, né? E um novo flex. O gigantesco GBR Careca, cara. Que é outro
GBR
filho do
careca.
Pensinato aí, que veio direto da Open Division, da vem pro FUT, pra Up Gaming, pra ficar no lugar do AGM, né? Que sofreu uma lesão no pulso dele.
Isso. Uma coisa que foi perdida naquele episódio passado que nunca saiu.
Oh,
foi o fato de que eu elogiei bastante as transmissões que a gente teve da Up Division.
Sim.
E eles, assim, a gente teve bastante exposição de jogadores muito bons. Foi o caso do GBR, foi o caso do Nioh. E que apesar da Blizzard não dar esse incentivo, o fato da comunidade mais uma vez carregar o jogo foi muito bacana, cara.
Sim.
Foi bacana demais, cara. Tanto que foi só por isso que ele entrou, cara. Foi só por esse motivo que ele entrou.
O desempenho do GBR naquela final do Losers Bracket e de alguns outros jogos lá na Winners, assim, realmente, aquela partida da final, o GBR engoliu uns três Blizzards da MEI, engoliu greve.
Sim.
Foi animal, cara.
Sim, com certeza. Só que eu fiquei sabendo também que o AGM, ele tava previsto a ficar 3 meses sem jogar. Só que, pelo visto, ele já se recuperou, acho que uns 90% da lesão dele. Talvez ele jogue, talvez ele não jogue, sabe? Pelo que eu tô sabendo de screens, o GBR tá jogando muito, muito bem. Tipo, ele tá jogando pau a pau com o Honorato, com o Agon, com esse pessoal mais, né, que já é mais conhecido de D.Va. E é muito bom ver, tipo, o pessoal do Tier 3 conseguindo acompanhar o pessoal da Contenders, né, cara? Isso é bastante... Bastante foda.
A UP vai ter à disposição excelentes off-tanks. O AGM, excelentes off-tanks. Eu queria dizer que, mesmo com a mão engessada, eu me farmou na QP gostoso.
Opa! Na QP, hein? Pique o Playfoggers.
Isso aqui, o Miglesias também é outro prata da casa na D.Va, hein?
Olha só. Aprendiz GBR Israel. Vambora.
Mas o Miglesias pegou o mestre, então parabéns, Miglesias.
Ô, louco.
Parabéns.
E agora, alguém sabe informar se o Léo ele realmente parou ou ele continuou como coach mesmo?
Então, a informação inicial é que o Léo não continuaria como coach, né?
Não, né?
Quem eu sei que estava dando, que era do staff de coach da UP, era o Kyo, que estava fixo. Mas com certeza eu vou ter que, inclusive, esclarecer com os jogadores.
Eu acho que a UP tá sem coach mesmo. Eles estão jogando sem comitê técnico. O que é bem preocupante, né? Tipo, como a gente já comentou aqui, time e time de novo, os times que geralmente têm comitê forte são os times que ganham a Contenders, né?
Ou
que
ficam lá em primeiro. A melhora da UP foi quando consolidou um staff técnico, né?
Sim, sim. O Salzeiro e o Léo fizeram um excelente trabalho.
Inclusive, é o que... A gente fala muito dessa equipe da Low Key, que tem jogador X, jogador Y, mas os caras têm simplesmente os dois melhores técnicos do cenário, né?
Tipo, sim.
Um que montou a equipe a ser batida, que ninguém conseguia derrotar, e um que conseguiu. Então,
pois é.
Difícil você ter outra mente que consiga montar um esquema mais forte. Sim, mas bacana. Boa sorte pra eles, né?
Não, claro, boa sorte pra eles. Eu fiquei sabendo que o Goats da UP tá muito, muito forte, cara. Então, vamos ver se eles conseguem mostrar isso pra gente nas partidas de amanhã. / hoje, meia-noite. Partindo já pra Isurus, que foi outro time que recebeu mudanças bem drásticas. Eles são agora com o Ludwig de DPS. Ele entrou no lugar do...
Do Matias 4KM.
Do Matias 4K, né, que foi pra UP. E eles também têm um main tank novo, já que o Rava, né, infelizmente, parou de jogar. Está procurando um time da NA. Entrou o Máximo. Alguém conhece esse main tank?
É o Dantes Flashes.
É o Dantes Flashes, né? Ele trocou de nick, né?
Isso.
Ok. O Dantes Flashes, ele jogava no time da Modo Diablo, time do Oku.
Ah, o Dantes também chegou a jogar na primeira line da NTZ, quando era Hephaestus. Ele teve algumas passagens lá na primeira contenda, na primeira temporada.
Sim.
Ele rodou bastante ali na Trials. Tá vindo agora pra Contenders. E vamos ver como é que ele vai desempenhar num nível técnico um pouco acima, né?
Sim, sim. E eu acho que o resto da line se manteve, né? Tem o DDX, o Kaizaki, o Beast e o Jane. São a line bem padrão da Isurus. Não mudou tanto assim. Mas se você considerar que foi o main tank que mudou, né? Eu acho que mudou bastante coisa. Porque o main tank geralmente tem uma função bem, bem fundamental em comunicação.
O Lud já disputou partidas com a Isurus.
Sim, ele já filou, né, em campeonato presencial.
Então, entrosamento com o Lud, assim, a gente pode esperar que seja uma coisa natural. Agora,
natural, sim.
O Máximo vai ser
prova, né? Ele vai ter que se provar.
É, exato. Sim.
Okay. O que nos leva pra line da Caverna. Caverna que teve algumas modificações nela. O pessoal conhecido ainda tá lá, né, que é o Joaz, o Silveira, o Maca, o Capimec, mas teve algumas adições aqui bem, bem interessantes, né, cara? O Stay Await, ele já era de lá?
Já, ele já tava, ele confirmou que continuaria agora nessa temporada.
Continuaria agora?
Isso.
Okay.
É uma mudança que é bem destacável é a chegada do Darkin, né?
Sim, do Darkin, como sétimo jogador, né?
Isso. Que tá, não, inclusive, eu tô usando a
Ele veio da
colinha
Black
aqui no
Dragons, se não me engano.
Wikipedia e ele ainda não tá aqui.
Não, não tá.
Mas ele tava na Black Dragons, não pôde jogar Trials por umas besteiras de regra lá da Blizzard.
Sim.
E, enfim, vai poder jogar agora pela caverna na Contenders.
A Line da Caverna, diria que eram os underdogs da Contenders passada, né? E
Sim.
foi uma incrível surpresa ver o desempenho deles, cara. Que se deve bastante ao Doomfist e do Silveira, né? Que o Silveira é um desgraçado com esse boneco aí.
Nossa senhora,
Mas
velho.
agora vamos ver nesse
Outro que me
patch, né?
farmou muito na QPG, mano.
Mas a diva da Silveira é uma das melhores divas da região. Eu aprendi muito com o Silveira, beijo pro Silveira aí. E é isto. Uma line bem forte. Vamos ver se eles vão continuar assim nos underdogs ou se eles vão se tornar os favoritos, né? Na minha opinião, eles já passaram um passo acima de underdog, né? Agora eu acho que,
É, também acho.
que o status de underdog vai mais pra NTZ, assim. Ou pra Fury até.
É, para os times que subiram da Trials, ganham automaticamente esse status, né?
Sim. Bom, agora vamos falar da Suquinha. A Suquinha que teve bastante mudanças aqui, né? Entrou Spider. Entrou. Acho que só Spider aqui. O Dago,
É.
o Dago não era da.
O
Ele era,
Dagostinho
já
entrou
era.
no final da temporada
Ele era ou não
passada.
era? O Dago
Era,
entrou muitas
era.
vezes
Ele entrou no
muito
meio.
time, cara. Sim,
Ele
entrou no
entrou no
meio.
meio da Contenders passada e teve a chegada de um DPS aí que era da
De um
Open Games, né?
DPS aí, né? Tal de THZito. Talzito de THZito.
É, o TH7 que a priori tá assim confirmado apenas na primeira semana da Suquinho. A gente não sabe como pode ficar futuramente, mas a princípio ele jogaria essa primeira semana e depois ficaria como free agent.
Sim.
Mas se ele ficasse na line, é uma adição muito forte, cara. É uma
Sim, bem
Azaria,
forte.
pensando no meta de GOATs, é uma Azaria muito consolidada. Ele tava ali com uma noção boa de cooldowns, de manter uma high energy. É um cara que tem um tracking absurdo.
Foi um dos destaques da Up Game na última temporada, com certeza, a Azaria do TH7.
Sim.
Mas vamos ver como é que vai ficar essa line no final.
Então, é curioso a gente comentar que é a chegada do Tegazito e ver que o Spider Agony tá como titular, né? Falar, tipo, o que aconteceu com o Lubok, né? Porque o Lubok jogava na Based e ele foi o único jogador a não entrar em nenhum roster aqui dessa lista que a gente tá vendo.
Sim.
Então, eu achei pessoalmente que ele ia voltar pra Suquinha, né? Porque ele jogava lá. Ou até mesmo pra Fury, porque era o time antigo dele, né? Ele jogava na Breakdown.
Então, eu
Então.
imaginei que ele fosse voltar para a Fury, exatamente. Até por toda essa situação que a gente falou, vários idiomas, nacionalidades e tudo mais, às vezes ter uma pessoa confiável, assim, que os jogadores já estão acostumados, poderia ajudar, mas é uma surpresa não ver ele voltando nem para a Fury.
Sim, nem pra Fury, nem pra Suquinha, tipo, ele não tá em lugar nenhum. Tipo, se alguém sabe o que aconteceu com ele, se ele vai parar de jogar. Eu não vi nada no Twitter dele de
É, não, ele
muito.
não anunciou nada que estava parando, mas também ele não fez nenhuma publicação de looking for team, né? De que estava procurando por time.
Sim.
Não sei realmente como é que ficou a situação do Lubok, que eu acho uma pena, ainda mais
Sim.
que a gente está vendo algumas lines de 4 DPS ali, de vez em quando aparece uma Widow.
Sim. E o meta vai mudar daqui a pouco, querendo
Sim,
ou
vai.
não.
Vai mudar bastante.
É, a Blizzard não vai deixar passar o GOATS. Pelo menos não na frequência que tá pro Stage 2 da Overwatch League. Essa é uma
Sim.
certeza que a gente pode ter.
Sim.
Apesar da gente já tá vendo algumas modificações ali, Gold Sombra, quadro de DPS.
Sim.
Mas a frequência com que a gente tá vendo GOATS agora não vai ser a mesma do Stage 2, com
Não,
certeza.
não. Não vai ser 95% mais, né?
Não.
Nem ferrando.
E aí o Lubok era uma opção forte, mas.
Sim, mas acho que nenhum time picou ele por algum motivo, né? Não sei. Não sabemos. Se alguém souber onde tá o nosso Crusher 99 aí, por favor, avise.
É, e até o momento, né? Porque o que vale a pena também a gente comentar é a mudança de estrutura da Contenders em si, que agora vai ser um campeonato de pontos corridos,
Sim.
mais longo. Os pontos corridos vão até abril, ali, o dia 17 de abril, a última rodada. E aí o top 6 vai para os playoffs, sendo que os dois primeiros colocados eles têm uma semana de bye e já entram direto na semifinal. Então, como é um campeonato muito longo, a gente vai ter mudança de meta e a gente pode ver mudanças em algum roster ainda.
Sim, tem bastante tempo pro pessoal modificar os times e talvez o Lobo aqui entre em algum time no decorrer do torneio. Que é quando o meta vai se solidificar, né? Agora com a Liga também, o pessoal tá estudando bastante. Então vai ser uma Contenders muito boa, cara. Isso a gente pode ter certeza.
Uma dúvida que acabou ficando, eu acabei não conferindo, é, com essas mudanças que teve no calendário da Overwatch League, é, teve alguma mudança, assim, no calendário da Contenders, no quesito dela ser mais espaçada? Tipo, o campeonato durar mais?
Não, na verdade, o campeonato dura mais é pra coincidir com o showdown, né? O showdown vai ser no intervalo da Overwatch League.
Sim.
Então, eles estenderam a Contenders pra ela acabar mais ou menos na mesma época da Overwatch League. Acabou a Overwatch League.
Na metade, vai ter, né?
É, exato. No meio da temporada ali, a pausa de temporada, a gente vai ter o primeiro fase mundial, que é o showdown Atlantic e o showdown Pacific. E aí, os times da Overwatch League vão poder acompanhar, fazer o scout dos jogadores que estão indo para o showdown.
Sim.
Exato.
Que vai ser a ferramenta primária agora do Overwatch League de conseguir jogadores, né? Porque Exato. Você adicionou três filtros a mais ali para Contenders, né? Que é o Pacífico, Atlântico e a Gauntlet. A Gauntlet eu acho sendo o filtro supremo, que eu acho que vai ser o que a Overwatch League vai ficar super de olho. E é bom a gente também ficar de olho, porque o nível de competição nesse campeonato aí vai ser, nossa senhora.
No primeiro mundial, o showdown, a gente tem um número de vagas estabelecido. Então o SA, nesse caso, nessa primeira fase, tem só uma vaga.
Sim.
A depender do desempenho nesse primeiro mundial, nós vamos saber quantas vagas vão ser definidas para cada região lá no Gauntlet.
Sim.
Então, por exemplo, se o SA com a Lowkey, ou a Xten, ou quem quer que seja o campeão, for bem, se sagrar campeão do showdown, ele vai lá e vai garantir 2-3 vagas para o SA no Gauntlet. Então o Gauntlet vai ser o nível supremo, assim, com os melhores times que possíveis, já que essa primeira temporada ela é pré-estabelecida pela Blizzard.
Sim. Então, o que é muito bom, né, cara? Porque eu acho que o Path to Pro ele ficou um pouquinho mais claro agora pra gente, né?
Principalmente é a questão de observação. O pessoal da organização da Blizzard percebeu que depois que acabou a primeira temporada da Overwatch League, muitos jogadores chegaram, esse fluxo novo de jogadores vieram todos da Contenders, e alguns por causa das participações na Copa do Mundo, a gente gosta de mencionar o alemão, é um desses casos, e a Blizzard percebeu que para manter esse ciclo rodando, ela precisa dar uma mão, e aí funciona exatamente para isso, porque além do nosso orgulho de falar, uma equipe sul-americana tá lá e tudo mais, mas principalmente para esses jogadores é uma oportunidade da gente ter eles chegando, talvez, no NA, na própria Overwatch League.
Por fim, a gente falando aí do Path to Pro, eu não acho que não seria justo deixar passar o vacilo da Blizzard, mais uma vez, com o cenário do Tier 2 e Tier 3.
Uhum.
Eles ainda não pagaram os jogadores da última edição da Contenders.
Meu
então
Deus
do céu. A gente tá algumas horas da estreia da nova temporada da Contenders, com os jogadores não tendo recebido os pagamentos da última temporada. Absurdo, descabível.
Eu diria inaceitável, cara.
Inaceitável,
porque
levando em conta também que eles foram anunciar a Contenders, a estrutura, as datas, anteontem.
Sim.
A própria empresa negligencia o campeonato que ela estabeleceu para ser o oficial do jogo. A gente não pode deixar de comentar isso, a comunidade tem que pressionar, porque é a comunidade que está mantendo esse cenário vivo.
Chega no ponto triste, assim, que a gente fala, porra, não merece tanto o esforço que a comunidade coloca. O Overwatch, se fosse qualquer outro jogo, eu acho que muita gente já teria desistido mais do que já desistiram. Porque, por exemplo, eu trabalho como jornalista e foi triste ter que entregar matéria e não poder soltar a data de começo da Contenders, porque a gente internamente já sabia, só que oficialmente nada tinha sido divulgado. E a questão dos jogadores também, cara, já se passou mais de um mês desde a final, é muito triste isso. A gente ficou sabendo a partir de um tweet do Colero, que ele veio falar que gostaria de ter sido pago, e cara, ele foi finalista. Se o finalista tá nessa situação, imagina os outros jogadores.
Pois é, cara. Isso é muito ridículo. Cara, mas é a Blizzard, né? Acho que a gente já chegou num ponto onde isso é o esperado do pessoal, saca? Mas ela já anunciou a nova estrutura dos torneios. Mesmo que a gente queira dar aquela manifestada, né? Tipo, é meio complicado, porque a gente não tem muito poder, infelizmente. A gente só pode postar feedback no fórum, sabe? Não tem. Os pro players, eles não têm nenhum tipo de voz a mais que, sei lá, um cara normal de ladder. O que é bem idiota. na minha opinião. É. Mas tudo bem. Coisas da Blizzard a gente só aceita, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer.
É, um dia a gente ainda faz aquele episódio inteiro só pra reclamar.
Que vai durar 7 horas, né? Podcast maratona. Mas enfim, eu acho que de contenders, pelo menos do SA, é isso, né? A gente falou dos times, falou dos rosters. É isso. E agora eu queria saber da opinião de vocês dois. Quais são os seus times favoritos a ganhar essa contenders aqui, ou chegar nos playoffs? Ou que ter esperado até um bom desempenho, né?
Eu vou lançar meu power ranking.
E... snap, lá vem.
E vai me cobrar
depois. Tire S.
Eu vi.
Low key. Tire S. Eu vou botar ele isolado.
Okay.
Vou vir no tier A com Xten e Isurus, tier B com Upgaming, Caverna, e tier C com Suquinho, Fury e NTZ.
Ok, interessante. E você, MP, o que você acha?
Olha, eu...
Não precisa separar por tier, que isso aí é... isso aí é...
Eu vou falar isso até o resto da minha vida. Eu não gosto de Power Ranking. Eu não acredito em Power Ranking. Eu acho que só serve pra gente lembrar que a gente não consegue prever o futuro. E por isso eu não tento colocar essa pressão no meu eu do futuro. E eu sei que o eu do presente não é capaz disso. Mas, como você estava falando, Zira, a gente tem bastante expectativa para essa temporada. Por exemplo, o pessoal tá um pouco receoso de colocar a Xten no mesmo nível da Low Key. E eu batendo mais uma vez nessa tecla, eu acho que por causa da comissão técnica é completamente válido.
Sim.
Mas um pouco por torcer para não ver uma nova BGH, uma nova base de dominar aqui por mais 2 anos, eu espero que a Xten bata de frente e que, tipo, seja bem parelho. Então, eu acho que a minha principal expectativa é essa. Ver uma Xten tão poderosa quanto a Low Key.
Uhum.
Além disso, tem alguns times como a Suquinho e a Caverna que eu quero demais ver eles jogando bem. Porque são times que estão dando continuidade ao trabalho. Eles mantiveram bases e fizeram uma ou outra modificação pontual. E eu acho que esse tem que ser o segredo para uma competição saudável, o longo prazo. Então, sinceramente, eu acho e espero que essas equipes saiam na frente de outras que fizeram uma reformulação mais extrema.
É meio difícil falar quem vai ser o topo tier, mas eu acho que eu posso botar pelo menos facilmente a Low Key, a Xten e a Up no top 3, assim. Agora, a ordem deles é muito difícil falar. E eu acho que pela falta de comissão técnica da UP, isso no longo prazo vai conseguir ferrar muito eles. Porque a gente mede realmente o poder de uma equipe, né? Não pelo que ela entra no campeonato, mas sim como ela progride nele, né? Que aí os coaches conseguem analisar as partidas, conseguem ver os pontos fracos e fortes de uma equipe ou da outra. E a Low Key tem isso de sobra. Porque você tem dois coaches e um analista e um head coach, cara... Vai, fica um idiota lá vendo o VOD de todo mundo e o Matei dando a calma, entendeu? Nada passa por eles, cara. Eles têm uma comissão muito, muito forte. Então eu acho que a Low Key, no final das contas, vai levar a melhor. E Xten seguindo de Up. O resto dos times eu acho que vai ser bem, bem parelho. Bem parelho de verdade. A Isurus eu não acho que tá muito forte assim. Eu acho que a saída do Rava vai prejudicar muito eles, cara. Mais do que a gente pensa.
Ah, não tenho dúvida. Uhum. O Rava é um nome muito forte no nosso cenário e que até outra coisa muito triste é não ter mais o Rava, cara.
Não ter mais o Rava, cara. Porra, meus memes de Gnomo, cara.
Qualquer outra equipe.
Sim.
Mas você falou do seu top 3, eu colocaria a Isurus no lugar da Up aí.
Você colocaria?
Ah, eu acho que sim. A Isurus mudou dois nomes em duas posições muito importantes. Mas você tem uma base forte ali já, de DDX, Kaizak, Beast, o Jhen também já tá acostumado com essa equipe. Enquanto a Up, são uma posição como o Office traz um garoto ainda cru, que se tomara realmente que esteja desempenhando no mesmo nível que os outros, e você traz o único jogador que fala outra língua também, que é o Matias, para outra posição. Então acho que isso acaba pesando para uma equipe que não tem comissão técnica, ou pelo menos a gente não sabe da comissão técnica. Então, só por isso eu trocaria a Isurus pela UP nesse top 3 aí.
É, eu acho válido. A Isurus também não tem comissão técnica, correto?
É, não
Porque o
mais, não
Bulu
mais.
saiu e tem o quê? Tem o DRG lá só?
Não, ele saiu também.
É, acaba ficando nas mesmas também, né?
Na minha opinião, a UP tem uma certa vantagem sobre a Isurus, por isso que eu botei ela lá. Porque eles não, eles trocaram, os jogadores que eles trocaram não são. São tipo, no mesmo nível, né? Eu diria, e são provados já. O Matias, eu pessoalmente acho ele melhor que o TH, mas até aí, né? Elas por elas, é a minha opinião. E tem o AGM e o GB, eles podem ficar trocando entre eles, sabe? E eu acho que essa rixa entre os dois só vai melhorar os dois como jogadores, então.
É, eu acho que a Isurus tem a vantagem simplesmente por nomes como Beast e DDX. É por
Sério?
isso que eu botei a Isurus um pouco acima ali. É sério.
Curioso,
Eu
hein?
acho que o
Curioso.
impacto desses dois é muito grande. O Beast tem um conhecimento de jogo muito alto também.
São dois nomes lendários aqui do nosso cenário, né? É
Sim,
difícil
são.
cuidar deles.
DDX e Beast estão aí desde o começo, né, cara? Desde a inserção do Overwatch, os caras estão jogando.
Mas vai ser ali uma posição que eu vou achar muito interessante de
Sim,
acompanhar,
sim.
esses dois times.
Bom, mas então eu acho que é isso, né? Muito boa
É
sorte aí
isso.
pros jogadores que vão disputar contenders. Principalmente pros times que chegaram agora da Trials, né? Eu acho que a NTZ e a FURY vão dar bastante jogo, sim. Talvez eles consigam passar times como a Suquinha e a Caverna, né? Vamos ver aí. Só vendo e jogando que a gente vai ver.
Exato.
Tem tudo para ser uma grande temporada.
Sim.
É, ainda mais que deu uma injeção de ânimo no cenário, né? Depois que chegou os showdowns, o Gauntlet. E inclusive, já aproveitando a deixa pro final do episódio, queria só deixar para você ouvinte que não sabe escrever showdown. A tradução é. Eles traduziram como duelo. Então você pode simplesmente escrever duelo do Atlântico e duelo do Pacífico.
Esse foi o nosso recap da Containers. Nos dê feedback também. A gente quer muito saber a sua opinião sobre quais times vão se dar bem nessa Containers. O que vocês acham desse novo formato internacional da Containers com os showdowns e a Gauntlet? Mostrem seu suporte aí no Twitter, por favor. Quero muito saber pra que time o pessoal tá torcendo.
Qual é a maior torcida do Overwatch no Brasil?
Cara, verdade, né, velho? A gente não sabe
É que
disso.
ninguém nunca se preocupou em fazer uma pesquisa ou uma reportagem com isso.
Olha só, cara. Ó, a gente pode abrir uma enquete no Twitter, hein, cara? Que aliás, se vocês não seguem o Observatório no Twitter, seguem lá.
Bem lembrado. Arroba Observatório OW.
Obrigado, MV.
Sabia que ninguém ia lembrar.
E assim, segue a gente lá, a gente interage bastante lá. Todos os comentários que vocês comentam lá, a gente dá um pouquinho de atenção. E seria bom também saber qual o feedback do podcast em si, né? Então, qualquer coisa, vocês mandam lá pra gente.
Um último recado, que se vocês seguirem a gente no Twitter lá, vocês vão acabar vendo o link para o nosso servidor no Discord também. Que se vocês querem ficar mais em contato com a gente, conversar com a gente, discutir bastante Overwatch o dia inteiro, mandar meme, falar algumas coisas não tão produtivas, a gente tem um servidor Discord também, que é lá que a gente tem o maior contato com a base de jogadores aqui do Overwatch, né?
Sim. Mas, então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir, por escutar. Muito obrigado, MP e Miglesias, por estarem aqui a 1 hora da manhã de um domingo. Não sei por que a gente tá fazendo isso, mas, né, tamo aí.
Eu gostaria de parar de lembrar disso.
Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Até.
Valeu por ouvir. Até mais, heróis.
Falou, galera.